Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Defende, obviamente, as vacinas, a favor das máscaras e também contrária ao tratamento precoce, Zé.
É, exatamente. É, a ideia de ouvir especialistas aí é uma ideia da maioria, né, de oposição e independentes da CPI. E exatamente uma sexta-feira, não houve o depoimento esperado ontem, né, do governador do Amazonas. A ideia é reafirmar uma ideia desta maioria da CPI aí sobre não uso de tratamento precoce, uso de máscara e contra a abertura do comércio.
10 horas da manhã.
Repita.
10 em ponto.
Bom, e termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Lembrando que na nossa segunda edição você continua acompanhando todos os detalhes da CPI e nos flashes do Morning Show. A você, muito obrigado pela sua audiência. Uma excelente sexta, um bom fim de semana. Bom fim de semana, Adriana.
Tiago Berrage, valeu por hoje. Obrigado a todos ligados aqui com a gente no Jornal da Manhã. Boa sexta-feira e fim de semana para todos nós. Valeu, Tiago.
É isso, até.
Isso aí.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Jovem Pan Morning Show, oferecimento, Lojas 100, carnezinho é nas Lojas 100, crédito fácil direto nas lojas, ainda bem que tem.
Lojas 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece.
Estofado Paris, retrátil e reclinável, tecido veludo marrom, nas Lojas 100, só R$2.090 à vista. Ou em 10, de R$209 por mês, sem juros. Aproveite! Smart TV TCL LED 4K, 50 polegadas, nas Lojas 100, só R$2.990 à vista. Ou em 10, de R$299 por mês, sem juros.
Lojas 100, ainda bem que tem.
Bom dia para você que está ligado na programação da Jovem Pan. Começa agora mais um Morning Show. Hoje é sexta-feira, sextou por aqui. Hoje é dia 11 de junho, estamos ao vivo no rádio, no YouTube, na Panflix. E estaremos juntos e Shallow Now até às 11h30 da manhã, trazendo muita notícia quentíssima para todos vocês. Então contamos com a sua participação. Bom dia, minha dupla dinâmica favorita. Adriles e Joel, vocês estão bem?
Bom Tirando ruim, tudo perfeito.
Nossa, isso? Que voz é essa, Joel?
Caneda.
Tá tudo bem.
Ah, tá. Só pra ele casar,
trouxe
só
o demônio.
Só um charminho.
Ele trouxe o demônio aqui porque ele vai enfrentar o arcanjo Facuri, não é isso?
É isso, ó. Cada um elege seu santo.
Explica direitinho, Adriles, do que você tá falando?
É, a gente... O nosso querido Facuri é dito assim, o chefe do gabinete do ódio. Agora a gente vai saber se ele vai espalhar amor ou vai ter um sentimento de ódio.
Mas
de
ele é o chefe ou o patrocinador?
Não sei. Se pergunte a ele.
É nosso entrevistado.
Como se ele me pagou um vinho caro. Mas a gente falou sobre bolsa de valores, só assuntos abstratos.
Só pra deixar claro, o Facuri vai estar aqui mesmo hoje.
Presencialmente, né, Vinho?
Não, vamos perguntar pra ele. Você faz parte do gabinete do ódio? Você financiou já algum grupo que dissemina notícias falsas?
Ah, ele vai dizer que sim,
né? Ataca as pessoas na internet.
Ele falou, obviamente, vai dizer
vamos perguntar pra ele.
A mim, ele só deu amor e vinho.
Ontem eu fiquei até assustado com aqueles stories do Adriles, fiquei meio com medo.
Por quê?
Né? É, porque você faz um olhar meio demoníaco, né? Mas enfim, vai rolar essa entrevista aqui hoje, vai ser boa, viu, Camininha?
Vai ser mesmo, então... Toda a audiência acompanha aí com a gente, porque o Facuri vai estará presencialmente aqui nos estúdios da Jovem Pan conosco.
Exatamente. E nós temos outra entrevista também, porque você sabe que hoje é véspera do Dia dos Namorados.
Exato.
Eu já vou até falar pro Reginaldo ir preparando aquela trilha, né? Porque no final a gente vai botar aquela trilha especial.
Trilha pra quem?
Bem romântica, né? pro entrevistado de hoje, também nosso segundo entrevistado, psicólogo Marcos Lacerda, que vai falar sobre amor próprio.
Olha,
você sabe que o Adri tem toda uma tese já também para amor próprio, que para ele não é próprio, não. É para outra pessoa.
Não existe amor próprio. Você tem amor em relação... Amor próprio é dos atos que você faz pelo amor que você tem pelos outros. O resto é narcisismo de blogueirinha de internet.
Tá vendo? E Camila, você sabe que quem já foi vacinado não precisa mais usar máscara, né?
É mesmo, Vini?
Só que não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
Não, mas vacinação não causa imunização?
Não, mas você pode pegar o vírus e transmitir, meu amigo.
Então
vamos ver o que, que o Bolsonaro falou sobre o assunto.
Nunca mais.
Exatamente.
O que, que o Queiroga, ministro da Saúde, também falou sobre o assunto, vai ser uma das discussões aqui no Morning Show, que além disso, Camila, vai falar sobre essas movimentações políticas também que já estão acontecendo para 2022. Tem Freixo deixando o PSOL, indo para o PSB, e tem João Amoedo também desistindo da candidatura à presidência pelo Partido Novo.
Exatamente. Olha,
que
então,
triste.
Vocês não podem perder o Morning Show de hoje, porque está recheado de notícias bombásticas.
Boa.
Vai ter muita polêmica. Eu tenho certeza absoluta que vai ter fogo no parquinho aqui hoje. Bom dia, Paulinha Carvalho. Você está bem? E hoje nós estamos assim, num clima
dupla.
Azul. Que dupla,
estamos,
não é mesmo?
De xadrez azul e suas variações, entendeu?
As suas nuances.
Eu e Camila Pavão. E já estamos aqui na internet com uma tag operando. E a tag é hashtag na minha intimidade. Porque a gente quer saber o que acontece na sua. Já que agora a gente vai saber da intimidade, do que acontece nos grupos de zap da família dos jornalistas da Rede Globo. Será que é isso?
Opa.
Será que não é?
Será?
Não sei. Eu sei que o Bonner deixou todo mundo maluco ontem, dizendo que tinha um anúncio muito interessante pra acontecer ali no Jornal Nacional. Especulou-se se ele ia tirar a barba. O que é que ia acontecer, entendeu? De tão importante.
Se ele ia se aposentar.
Sei lá, tava todo mundo numa expectativa.
Substituiu o Faustão, talvez.
Entre tudo que especularam, ninguém acertou, ninguém jamais acertou qual seria esse anúncio. Faça o anúncio aqui também no Morning Show, Bonner, é com você. Pode soltar. Temos aí?
Tá.
Fala,
bravo,
senhor.
A partir de hoje, nos intervalos da programação, a Globo vai dividir com você alguns momentos da intimidade de nós jornalistas. Algumas conversas que nós tivemos fora do ar, longe dos olhos e dos ouvidos do público que acompanha as notícias aqui na Globo, no G1, na CBN, nos jornais, o Globo, Extra e Valor Econômico. Você vai ouvir mensagens de áudio de celular que nós trocamos com parentes nossos, com as nossas famílias. O motivo dessa iniciativa é desfazer uma ideia equivocada que esses dias tão difíceis ajudaram a criar na imaginação de muita gente. Porque desde o início da pandemia, nós, jornalistas, nunca deixamos de trabalhar. Assim como outras tantas categorias profissionais, as da saúde, em primeiríssimo lugar, a nossa também não poderia fazer isso. Nós tivemos que tomar todo o cuidado para manter você informado sobre os fatos e protegido das fake news. Mas acontece que também, como outras categorias, o dever profissional não afastou a gente dos medos, das angústias, das aflições que são comuns a todos. Jornalista trabalha firme, mergulha na notícia, cumpre o dever de informar. Jornalista pode até passar uma imagem de que faz isso tudo com facilidade, como se fosse invencível. Sem medo de adoecer, sem cansaço, sem saudade. Mas não.
Você ouviu, né, Adrilis?
Caraca.
O Adrilis está quietinho aqui, Adrilis, vocês nem imaginam. Ó, mas depois também teve o momento da Renata Vasconcelos, que até repercutiu,
chorou,
porque ela se emocionou bastante. Vamos conferir o que disse a Renata no Jornal Nacional, no lançamento aí dessa proposta de mostrar a intimidade dos jornalistas através de áudios do WhatsApp trocados por eles e pelas famílias.
Poxa,
Renata.
Fala menos, menino.
A partir de hoje, filmes como esse vão mostrar que nós, jornalistas, damos as notícias que nós próprios vivenciamos. Nós somos jornalistas. E nós estamos aqui por você, pelo nosso país, cada um de nós. Essa é a nossa missão. É como a gente pode ajudar.
Bom, isso para contar para vocês que a nossa hashtag é Na Minha Intimidade e também para repercutir um pouco disso que aconteceu no Jornal Nacional, porque dividiu-se ali na internet as reações entre gente que se emocionou com a Renata, gente que achou válido, porque os jornalistas têm sofrido aí algumas violências, né, em relação à cobertura da pandemia, gente que achou totalmente desnecessário, porque quer que o jornalista dê a notícia e é isso que interessa, gente que achou brega, gente que achou uma palhaçada, como por exemplo Carlos Bolsonaro. Olha o que ele postou lá no Twitter: Bolsonaro esfaqueado em tentativa de assassinato feita por ex-PSOL, apoiadores presos e perseguidos, povo violentado por sair de casa, médicas humilhadas por inquisitores vagabundos, mas as vítimas são jornalistas militantes que mentem o tempo todo e agressor é quem se defende.
Que mentiroso calhorda.
Total, né? Razão.
Mentiroso calhorda.
Total razão.
Vocês já começaram? Então pode pôr o plantão da Globo, porque agora a opinião de Jodriles a respeito da campanha que vai expor a intimidade de jornalistas no Jornal Nacional. Vai.
Vai que eu?
Vocês gostaram?
Eu acho o seguinte, a Globo sistematicamente se transformou, e eu sou um espectador assíduo da Globo há muito tempo, deixei de ser, porque ela se transformou num órgão militante. Anticonservador, anti, o que ela chama de reacionário, antibolsonarista, não sei por qual razão, por uma questão estética, por uma questão financeira, que o Bolsonaro cortou as bolsas do dinheiro. E sistematicamente tem feito um jornalismo mal feito, que deturpa fatos. A gente pode lembrar aqui de vários, por exemplo, as manifestações para o Bolsonaro, que eles não colocaram no dia do trabalho, colocaram falas do Ciro Gomes e do Lula. A gente vê exatamente aquela matéria insidiosa que implica Bolsonaro como se fosse um potencial assassino de Marielle. A gente vê eles atribuindo mortes e até genocídio à questão da gestão do Bolsonaro. A questão do intenso engano que foi a campanha do Fique em Casa, indiscriminada, ostensiva, por tempo indeterminado, que ceifou empregos. Ou seja, é uma série de coisas que faz com que a gente pense que a Globo se transformou num ator político muito mais que no jornalismo. Quando ela investe nesse tipo de coisa mais sentimentaloide para se preservar, ela está se colocando como a esquerda identitária que ela virou exatamente uma bandeira da emissora, né? É uma nova vítima preferencial. Tem os negros, tem os gays, tem as mulheres que têm, eventualmente, realmente um histórico de opressão. Mas na Globo agora são os jornalistas que se colocam como vítimas preferenciais para se colocar no lugar de vítima preferencial para poder atacar insidiosamente os próprios fatos, querendo demonizar um governo de maneira absolutamente assintosa. E tem toda a razão o Carlos Bolsonaro, aqui chamado de canalha pelo meu colega Joel Pinheiro da Fonseca. As vítimas, de fato, concretamente, são as hostes, eventualmente, bolsonaristas. São jornalistas que estão sendo presos, estão sendo torturados, médicas que estão sendo humilhadas em CPIs. Ou seja, uma série de vítimas circunstanciais que estão sendo exatamente apagadas pela Rede Globo com um tipo de narrativa militante para além de um jornalismo. É brega. É cafona, essa coisa de jornalismo expor a sua própria sentimentalidade, a sua própria subjetividade. É tão brega quando colocar de eventuais vítimas no telão do Jornal Nacional. Eu acho uma cafonice, e uma cafonice oportunista.
Ok, Joel, hoje você acha que o jornalismo ele está sofrendo verdadeiros ataques ou é um exagero?
Primeiro, eu queria anotar que eu acho engraçado o Adriles se colocar como defensor dos médicos, sendo que ontem mesmo ele estava acusando os médicos do Brasil de mentirem nos formulários sobre óbitos de Covid.
Eu não falei de todos os médicos.
Mas tem que ser milhares e milhares da classe médica, né, Adriles?
Eu não disse isso objetivamente.
Infelizmente, é uma decorrência direta da sua fala. Mas vamos voltar aqui agora. Uma coisa eu concordo com você, Adriles. É brega. Isso aí a gente assiste, é um negócio meio brega, meio sentimental, assim, uma coisa meio exagerada, num meio que é o Jornal Nacional e que é Globo, que é muito institucional, então a coisa fica um pouco mal parada ali. Mas eu entendo de onde parte isso, Camila. Você perguntou se eles são vítimas. Olha, tem jornalistas que são vítimas de perseguição direta, sim. Eu cito, por exemplo, a jornalista da Folha, que foi acusada pelo Bolsonaro de ser uma prostituta, de ter se vendido para conseguir um furo de reportagem, e que foi recebeu diversas, não só ela, como o filho dela, diversas ameaças.
Daniela Lima, esses dias foi atacada por uma deturpação, de uma da fala dela.
Foi deturpada,
claro
não.
Que foi.
Eu te
cito esses e outros exemplos de jornalistas especiais. É curioso, porque o bolsonarismo ele gosta de se centrar especialmente, parecem jornalistas mulheres aí, escolhe como alvo e são vítimas dos ataques os mais violentos, seja verbais e seja ameaças de agressão física mesmo. Eu conheço um jornalista, aliás, no caso esse homem, que já foi cuspido na rua, tudo por fake news de direita que acreditavam que ele recebia dinheiro do PT. Esse é o nível da loucura e da teoria de conspiração e da paranoia que está se voltando contra jornalistas que muitas vezes são culpados não pelos seus erros, porque todo mundo tem erros, mas pelos seus acertos, por fazerem o seu trabalho. Vamos pegar o caso da Globo. A Globo, nas passeatas de 2013, já foi atacada. Houveram ataques contra jornalistas da Globo. Houve ataques.
De esquerda.
Com jornalistas da Globo. Pessoal de esquerda atacando. É. Depois, no PT, também, já bateram em jornalistas da Globo. Pelegos do PT, nas manifestações, porque a Globo era imprensa golpista. Porque a Globo queria derrubar a Dilma e não sei o quê. Agora é o bolsonarismo. Minha gente, se todo mundo... E olha, eu acho que a Globo tem erros, eu critico bastante. Mas se todo mundo, de todos os polos do espectro, tá batendo, talvez esteja batendo porque ela faz o seu trabalho de manter um jornalismo minimamente não aliado, não alinhado ao poder, como infelizmente outros fazem. Por que que os jornalistas da Record não são tão atacados? Eu deixo essa pergunta aqui. Okay. Por fim, será que tem espaço aqui, gente, para eu revelar a minha troca de mensagens aqui?
Depende.
Com meu filho.
Seu filho? Oh.
Meu filho tá passando uns dias na casa da mãe e eu, sexta-feira, mandei mensagem. Ele tem 7 anos. Oi, Davi, como você está? Estou com saudades. Resposta dele: oi, pai. Daí eu pergunto: como estão as coisas? Não me respondeu. Passam os dias e eu falo: Davi, você tem que me responder. Manda uma foto sua, tô com saudades. Resposta dele: não, obrigado. Mas eu estou.
A da minha mãe, em geral, é assim. Fala menos, tá parecendo uma gralha histérica.
Nossa, sua mãe é muito sábia.
É bacana. Mas é isso. Agora, falando sério, respondendo ao Joel. Primeiro, vamos colocar só esses dois fatos que vocês colocaram. Adriles, Patrícia.
Adriles, só um minutinho. Antes de mais nada, vamos dar um bom dia para Zé Maria Trindade, lá em Brasília. Então, você já faz a sua colocação. Tá bom. Bom dia, Zé. Tudo bem com você, querido?
Salve, muito bom dia. Acho que o tom de hoje é aquela música do Capital, não é? O que você faz quando ninguém te vê fazendo.
Já diria de Ouro Preto. Zé, você tá num lugar aí chiquérrimo, hein?
Eu mudei um pouco aqui a estrutura atrás de mim. Não tinha livros para colocar, eu coloquei isso aqui.
Muito bem.
Uma madeirada de onça.
Mas tá ótimo, Zé. Tá super sofisticado aí esse seu cenário, querido. Ô, Zé, essa eu tenho que perguntar para você, porque você é um grande profissional do jornalismo, em que todos nós aqui da Jovem Pan, e tenho certeza que de fora reconhece o seu trabalho, a sua trajetória. Você é o nosso mestre dos magos, que tem essa bagagem toda, cobrindo tudo que está acontecendo aí em Brasília. E esse período de pandemia foi um dos mais desafiadores da sua carreira? Ou tem outro período que te marcou mais sendo desafiador?
Sempre é, né? O grande charme da nossa profissão é essa novidade, a renovação dia após dia. Eu comecei a trabalhar em Belo Horizonte logo depois de me formar lá na FAF-BH. E comecei a trabalhar com política e cheguei aqui exatamente no início da Constituinte. Veja que importância, a posse, que seria do Tancredo, início do processo constitucional. A gente trabalhava sem computador, não tinha Google. Quando você sentava para escrever, você tinha que ter o caderninho ali com todas as anotações, nomes, datas e os artigos da Constituição que estavam mudando. Então, para mim, foi um grande desafio e o medo de errar. Você estava fazendo uma Constituição. Então, para mim, foi o grande desafio mesmo, foi cobrir a Constituição e trabalhava em revistas, né? A revista Senhor, Isto É, que virou Isto É Senhor, que virou Isto É. E depois rádio. Mas o grande desafio para mim foi cobrir a Constituição, porque grupos de pressão brigavam no dia a dia e tal. Mas agora, com esse processo, eu não achei tão desafiador assim, porque a atividade profissional de cobertura disso aí aqui em Brasília, não ia no dia a dia, não trabalhava ali direto, como, por exemplo, quem vai para uma guerra, ou quem cobre a polícia subindo o morro, né? Ou quem cobre um sequestro, fica diretamente envolvido ali com a história. No caso aqui, não foi tão desafiador e nem tive medo assim. Agora, eu queria falar, Camila, que o Boni não fala em nome de jornalistas. No máximo, ele fala em nome dos jornalistas da TV Globo, isso. No máximo. Ou talvez só do Jornal Nacional. Para você ver como está sem representatividade hoje a categoria. Seria a FENAGE a fazer esse discurso, seria a FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais, a fazer um levantamento ou uma avaliação do trabalho do jornalista durante essa pandemia.
Ok, Zé. Adriles?
Rapidinho, só para responder um pouco o Joel aqui. Joel, eu concordo com você que o jornalismo sempre tem que sempre colocar um contraponto em relação ao governo e sempre é, de alguma forma, demonizado por essas hostes governistas. Mas existe uma ostensiva frente de um jornalismo ideologizado que se transformou numa coisa ideopata contra qualquer tipo de princípio bolsonarista. Um jornalismo que fala em despiora quando quer falar de melhoria. Um jornalismo que deseja a morte do presidente, que deseja o suicídio do presidente. São vários, Joel. O jornalista que fala que, infelizmente, tem que dar uma notícia boa. Jornalistas como a sua amiga Patrícia Campos Melo, que fez uma campanha ostensiva falando só exatamente do tipo de doação ilegal de campanha para um candidato, sendo que houve várias outras e ela mesma admite isso. Ou seja, existe uma mobilização ideológica militante em relação a uma contraposição ao governo Bolsonaro que nunca se viu. E isso tem uma razão, porque as hostes, exatamente dentro do jornalismo, são completamente ideologizadas. As faculdades de comunicação produzem movimentos ideológicos para exatamente assassinar reputações daqueles que eles consideram inimigos, conservadores, de direita, coisas, liberais, né? etc. Ou seja, é uma coisa rapidinho. Que vem da estrutura cultural gramsciana que a gente vive hoje, de uma ideologização da classe jornalística, que virou exatamente isso. Agora, se fazer de vítima, sinto muito, é brega, é cafona e é ridículo.
É uma grande conspiração gramsciana, por isso que os petistas também atacam sem parar a Folha, Globo e outros órgãos jornalísticos.
Eu já expliquei.
Olha a salada que você fez, Adriano. Olha a salada que você fez. Você colocou colunista de opinião.
Ninguém pediu a morte do Lula.
No mesmo patamar que você colocou jornalistas. Estão ali investigando.
Você falou da Patrícia Campos Melo.
Ela é uma jornalista, não é uma colunista
de opinião. Era colunista também.
Ela não é uma colunista de opinião. O trabalho jornalístico dela é que foi atacado, Adriles. Então, como você mistura essas coisas, aí claro, tem colunista de opinião.
A Globo distorce fatos.
Tem colunista de... Imagina se eu pego a sua opinião aqui
e falo, olha os jornalistas. Cadê as manifestações do 1º de maio? Nem entrou no Jornal Nacional. Vai lá.
Também os petistas criticaram a mesma coisa, porque a manifestação da esquerda não entrou no jornal O Globo. É o mesmo tipo de crítica, você
lógico,
percebe?
Porque a aglomeração
seja,
não
ou
pode.
Ou seja, não, porque foi muito maior que a do Bolsonaro.
Não foi! Mentira! Fake news!
Aqui na Paulista fake foi, news. É só ver a foto, é 7
quarteirões. É, batizada por mortadela lá na Praça Rússia.
É mentira sua, né,
Adriano? Não, senhor! Não, senhor!
Você muda a sua mentirinha,
não,
a gente
senhor! Vê mentira, né?
Deixa eu terminar aqui, ô mentiroso.
Não, então, ó, olha, respeito.
A mídia, você acusou de mentira? Tomou de volta. Agora, o fato é o seguinte:
mentiroso é patológico, mentira é circunstancial.
O jornalismo tá sendo atacado por todos os lados, provavelmente não é por causa dos seus vícios, e sim porque tá fazendo
algo certo. Todos os lados!
PT e Bolsonaro, meu amigo. PT e Bolsonaro.
A mídia tá fazendo campanha pra Lula, cara. Qualquer pessoa percebe isso.
Vejo que os petistas falam da Globo e da Folha. Todo dia.
O petista não tá nem no poder.
Gente, vamos encerrar então essa pauta. Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele disse que pediu para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, elaborar um parecer para desobrigar o uso de máscara para os vacinados e para pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus. Paulinha, como é que foi que o Queiroga se posicionou sobre isso, hein?
Então, vamos lá. As duas falas, né? Trazer primeiro a fala do Bolsonaro e também depois a fala do Queiroga. Então foi uma declaração ali no Palácio do Planalto, ele estava discursando sobre a solenidade de lançamento de programas do Ministério do Turismo. E aí, mesmo ele usando a máscara, inclusive, viu? Bolsonaro está usando máscara ultimamente. Então ele estava de máscara, tirou ali para discursar, colocou depois a máscara. E aí ele disse isso, que pediu ao Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, um parecer para desobrigar o uso de máscaras. Vamos conferir o que disse, em que circunstância, né, seria essa questão do não uso das máscaras, de acordo com o Bolsonaro.
Por coincidência, olha a matéria para a imprensa amanhã. Vou dar a matéria para vocês aqui. Acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados, para tirar esse símbolo, que obviamente tem a sua utilidade, para quem está infectado.
Aí, depois
olha, disso... Pensei que ia falar, para tirar essa...
Era uma coisa assim,
que... Essa máscara, ele esqueceu na hora.
É esse símbolo.
É, ele esqueceu. Enfim, mas aí, à noite, lá no Twitter, já do Ministério da Saúde, teve uma mensagem que dizia assim, ó, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou há pouco que recebeu o pedido do presidente da República, Jair Bolsonaro, para produzir um estudo que trate da flexibilização do uso de máscaras conforme o avanço da vacinação no país. Vamos conferir o vídeo do ministro Marcelo Queiroga, que acompanhou esse post aqui nas redes sociais do Ministério da Saúde.
Recebi do presidente Bolsonaro hoje uma solicitação para fazer um estudo acerca do uso das máscaras. O presidente está muito satisfeito com o ritmo da campanha de vacinação do Brasil, da chegada de novas doses, da distribuição de mais de 100 milhões de doses de vacina. O presidente acompanha o cenário internacional, vê que em outros países onde a campanha de vacinação já avançou, as pessoas já estão flexibilizando o uso das máscaras. O presidente me pediu que fizesse um estudo para avaliar a situação aqui no Brasil. Então vamos atender essa demanda do presidente Bolsonaro, que está sempre preocupado em pesquisas em relação à Covid. Tanto que estamos fazendo pesquisas na área das vacinas, transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz, enfim, para trazer um cenário mais favorável para a população brasileira.
Ou como... seja, nem saber o que o ministro da Saúde está fazendo, ele sabe direito, né?
Calma, bom, calma. Ó, calma que ainda tem uns ingredientezinhos aqui para vocês, porque daí políticos de oposição e outras pessoas também se manifestaram em relação ao que disse o presidente, essa questão de usar ou não as máscaras. Vamos ver o que disse, por exemplo, Ciro Gomes, uma pessoa discreta que não gosta de polemizar. Ele disse o seguinte: usem máscara, protejam quem vocês amam, lutem pelo impeachment fora Bolsonaro. E aí muita gente falando, por exemplo, pô, é verdade, olha lá, nos Estados Unidos já tem gente que não tá usando máscara, na Europa já tem gente que não tá usando máscara. Então eu até fui pegar alguns dados pra gente entender, por exemplo, o que tá acontecendo nos Estados Unidos, que desde 27 de abril, né, teve ali essa decisão de dispensar o uso de máscaras em algumas circunstâncias para quem já está vacinado. O que que acontece lá? A gente tem 43% da população vacinada com a primeira dose nesse momento dessa decisão e 29% já estavam vacinadas com a segunda dose. Mesmo assim, uso de máscara em transporte público continuava, uso de máscaras em hospitais, enfim, tinham alguns lugares ainda com a obrigatoriedade do uso de máscaras. Como está a situação no Brasil? 24,8% com primeiras doses e 11,06% com a segunda dose. Então, há uma diferença ainda, né, desses 43% e 29% lá nos Estados Unidos quando tomada essa decisão. Então, é isso. Vamos ver o que é que vocês acham, não acham? É hora para falar disso, não é hora para falar disso?
Muito bem, Paulinha. Zé, o ministro Queiroga, ele fica numa saia justa com essas falas do presidente?
Tem que ficar mesmo, e foi esse o chamamento do presidente, exatamente para fazer uma reflexão. Quando ele diz ali esse símbolo, aqui alguns aliados do presidente chamam a máscara de focinheira ideológica, para se ter uma ideia. A máscara incomoda alguns mais do que a outros, né? E muita gente entende que a máscara não é necessária para quem já teve ou para quem já foi vacinado. O presidente quer provocar uma reflexão. Se todos acreditam tanto assim nas vacinas, eu acredito, mas se todos acreditam tanto assim nas vacinas, por que vacinar e continuar usando máscaras? Ele parte do pressuposto de que a máscara protege os outros de quem está infectado. Este é o raciocínio do presidente Jair Bolsonaro. Ele, Camila, fez essa defesa ontem, primeiro numa solenidade no Palácio e depois na transmissão dos Pingos nos Is, na live que ele faz semanalmente, e hoje, de novo, ele fez a defesa. Mas isso não é uma decisão de governo, duvido que o ministro da Saúde vá adotar esse sistema ou publicar algo nesse sentido. O presidente quer apenas provocar essa reflexão, eu entendi assim. Agora, ele é o presidente da República, tudo o que ele fala vira notícia. Ele sabe disso, já está até entendendo o que é a estrutura do líder, falando, olha, notícia que já está dando a abertura. Então, é uma reflexão e um debate que o presidente quis provocar e provocou, né?
Ok, Zé. Zé, já vou me despedir de você, querido. Muito obrigada pela sua participação aqui no Morning mais uma vez, essa semana todinha aí com a gente. Obrigada por atualizar a gente de tudo que está rolando aí em Brasília. E mais tarde você estará no Pingos nos Is, né?
Perfeito, estaremos fechando a semana hoje nos Pingos nos Is. É isso aí. Obrigado, Camila. Obrigado a todos.
Obrigada.
Olha, veja bem, o Joel ensinando a Adriles o que é ser jornalista. E o Adriles que é o jornalista, né?
Ele precisa rever as aulas dele. Ele muda.
Eu me formei na PUC com alto conteúdo marxista esquerda, meu caro. Ainda
por isso ficou assim.
Ah, certo, por causa do marxismo?
Ô, cara, agora você vê, né? Esse raciocínio do Bolsonaro, ele não se sustenta por quê? Porque a vacina, ela não impede que você contraia o vírus e exato, nem que você transmita o vírus.
Então
você
não vai poder usar a máscara sim, nunca mais? Mas...
Quando você atingir uma porcentagem alta da população já vacinada.
É exatamente. Isso, até porque, Vini, a gente está sendo vacinado. A população ainda não foi vacinada 100%.
É. 11% com as duas doses, exato, é muito pouco.
E ainda a vacina, ela está num processo onde nós estamos sendo as cobaias. E daqui anos a gente vai entender realmente a eficácia dela. E isso não é um discurso negacionista, jamais. São vacinas novas. A pandemia é uma situação nova que a gente está enfrentando no mundo. E a gente espera realmente que tudo dê certo. Adriles,
vamos lá.
Ontem você entrevistou o ministro. Esse assunto foi.
Foi.
Tá chique, hein? Ministro, você tá muito chique,
cara, né? Eu fui pra Rede TV, meu seus amigo
eterno,
da Kombi.
Seus eternos.
Usei. Foi emprestado da Rede
fica
TV, porque eu cheguei lá toda amarrotada.
Você fica quieto lá, você espera a sua vez.
Ah, do Silvio Navarro falou que eu falei demais.
Ah! Imagina, né, Adriano? Você não fala quase nada, né?
Eu só falo o necessário, igual a Ofélia do Chico Anísio. Vamos lá. Eu acho assim, primeiro, esses consensos científicos que a gente está chegando agora são todos contestáveis. O próprio Fauci falou naqueles e-mails, né, que a máscara servia só para quem estava infectado, não infectar o outro. E uma revista Nature publicou recentemente um artigo dizendo que quem já foi infectado, por exemplo, tem mais possibilidade de imunização que a própria vacina. Sim, a vacina depois da segunda dose leva uns dias para você ficar totalmente imune. Eventualmente, o presidente, em se sabendo disso, falou exatamente da possibilidade de liberdade de quem já foi vacinado e quem já contraiu o vírus, pela possibilidade muito maior de imunidade, não exatamente ser necessariamente obrigado a usar a máscara. Eu acho que a medida do presidente como reflexão é muito interessante. Primeiro, ela pode ser um pouco assodada? Pode. Até porque ele contestaria, por exemplo, a vacinação que foi feita no Chile com 85% de uso de Coronavac, que é a nossa vacina, sobretudo mais hegemônica aqui no Brasil, com 50% de população vacinada e que está tendo surto de mortes e infecções. Ou seja, pode-se contestar a qualidade de vacina também. Ou seja, qual que é o perigo? Eu acho que é assodado, é apressado o presidente em colocar uma medida para agora, mas eu acho que é muito mais no sentido de estabelecer um tipo de reflexão. Ou seja, você não obrigar alguém a usar máscara, você conscientizar o cidadão de que, sobretudo aquele que não foi infectado e não foi vacinado ainda, deveria usar máscara como medida preventiva, porque é muito difícil saber quem está infectado, quem não está, e vira um oba-oba, vira todo mundo livre eventualmente, mas você obrigar todo mundo, ostensivamente, como sinalização de virtude, de pessoas andando, fazendo jogging, fazendo ciclismo na rua, sozinhas em parques, usando máscara como sinalização de virtude, é um cerceamento, sim, da liberdade de ir e vir, da liberdade de expressão, da liberdade da pessoa intrínseca. Ou seja, você ter uma conscientização, e essa conscientização já há no Brasil, é uma coisa, vou estabelecer uma obrigatoriedade, sobretudo para aqueles que já foram infectados e vacinados, eu acho uma coisa impositiva e opressiva, sim.
Ok, Joel, você acha que o Bolsonaro tem cada vez mais esticado a corda? O que você acha?
Olha, eu acho que mais uma vez ele mostrou, primeiro de tudo, ignorância. Não só quanto à ciência básica. Na verdade, a ciência ele conhece. Ele escolhe tentar ir sempre e contra qualquer que seja o consenso. Tipo, pró-cloroquina contra a vacina, enfim. Mas mais do que isso, ignorância até sobre o próprio trabalho do ministério dele, né? O ministro veio dizer, não, peraí, não tem decreto nenhum, não é nada disso. A gente tá fazendo um estudo pro futuro, pra ver como é que vai ser. Países que estão tirando a obrigatoriedade de máscara em lugares públicos de aglomeração são países que têm o quê? 40% da população vacinada?
O Texas e a Flórida não tinha ninguém vacinado, quase.
É. Mas é o que está reduzindo os casos, Adriles.
Não, era imunidade de rebanho nesses dois lugares.
Você falou da vacina, tem um estudo aqui, no interior de São Paulo, em Serrana, que a população foi vacinada em massa com a Coronavac. Veja só, 75% da população parece que sim. Chegamos ali na imunidade de rebanho. Chegamos aí na imunidade. O Chile está em 50%, ainda dá para pegar muita gente, dá para pegar doença ainda, Adriles.
Está tendo pico de mortes.
Então, muita gente ainda pode pegar doença lá, Adriles. Então, se chega na imunidade de rebanho, quando você está se aproximando dela, daí sim, você pode flexibilizar o uso de máscaras. Agora, seria totalmente contraproducente. Só que eu queria fazer uma crítica. E uma crítica agora, veja só, Adriles, a mídia. Vou criticar a mídia nessa questão. Por quê? Porque o Bolsonaro sempre vem a público falar as besteirinhas dele, gente. Não leve a sério, é um presidente sem palavra. Não quer, se ele afirmou algo, mesmo sobre o governo, não quer dizer que seja verdade. A gente sabe que no mesmo dia, o próprio ministro pode vir dizer, ó, não é bem assim, não sei o quê. O Bolsonaro é um homem sem palavra. Não se deve levar a sério as coisinhas que ele fala para gerar barulho. Por quê? Porque elas, embora em si mas mesmo, tem que no repercutir. Mais ou menos.
Acho que barulho reflexivo. Acho que
tem que ser
barulho reflexivo.
Peraí, Vini. Acho que tem que ser registrado, mas isso tomou conta do debate público ao longo do dia de ontem e agora
que
de hoje.
Que bom que você admite
também.
A obsessão de... da mídia.
Claro, é um erro, é um erro da mídia. É um erro porque ele fala absurdos com esse objetivo.
Você fala,
ele fala as besteiras dele. Falo, já escrevi artigo sobre isso. É, ele fala essas besteiras justamente para gerar esse tipo de efeito. Esse efeito que turva o debate público e tira os olhos do essencial.
Você acha que liberdade é uma besteira?
Por exemplo.
Liberdade da pessoa?
Não, falar contra a máscara, que não tem nada a ver com liberdade.
Tem a ver com liberdade, sim.
Total,
pessoa que foi
total.
Vacinada e foi infectada, se ela não quiser usar máscara, não queira.
Obrigado, Adriles. Obrigado por
contribuir, eu sou assassino.
Com 500 mil mortos.
Vamos voltar ao ponto central. Contribuir com morte é não tratamento.
Saiu na imprensa Bolsonaro fazendo lobby pra empresa brasileira junto ao governo indiano. Isso é crime, empresas da cloroquina. Muito empresário ganhou dinheiro na farra da cloroquina. Isso é corrupção. Bolsonaro é um presidente corrupto, o Ministério do Meio Ambiente tá aí, a farra da cloroquina tá aí. Quanto se gastou naquele aplicativo? Até hoje eles não conseguem nem dizer de onde veio esse aplicativo.
Tentar salvar vidas, você acha que é corrupção?
Tentar salvar vidas
com remédio, você acha que é corrupção?
Você vai fazer magia negra agora? Que, Adriles, você tem que seguir um remédio
magia
que funciona.
Sabe o que não salva vidas? É proibir qualquer tipo de tratamento preventivo, como seu ídolo Mandetta disse.
Fica bravinho, Adriles. Bolsonaro é um presidente corrupto.
Salvar vidas é corrupção agora.
Calma, Adriles.
O sigilo de Pazuello vai ser quebrado, de Ernesto.
Que é um absurdo.
E é isso que ele tá com medo. Ele e você, o defensor dele, estão
o Pazuello tem que quebrar o sigilo.
Por que pra saber de onde vinham as ordens dele. Pra saber quem são os amiguinhos supremacistas brancos.
Você pode que o CPI, CPI pode quebrar qualquer tipo de sigilo de qualquer cidadão comum. Baseado no quê? Isso é estado de exceção, cara. Isso, tipo,
Adriles e Joel deveria ser processado pelo STF.
Adriles
e Joel, ninguém vai entender a discussão de vocês. Há mais pessoas assassinas. Reginaldo, corta os microfones. Vamos deixar Adriles e Joel debatendo sozinhos no programa de hoje. Enquanto eles debatem em off, a Paulinha vai ter que dar um recado pra gente. Nós vamos, no momento, aguardar os ânimos se acalmarem pra Paulinha dar um grande recado pra gente antes de nós irmos para o break, porque a dupla dinâmica está um pouco animada demais.
Porque é um recado muito importante, viu? Pra todos. Vocês já perceberam que tá chovendo menos do que nos outros anos?
Não.
Sabe o que é que isso está causando? O nível da água nos nossos reservatórios diminuiu muito. E aí todo mundo tem que ficar atento para não desperdiçar energia e água. Tem que ficar de olho mesmo. Tipo, tá com o ar-condicionado ligado e não tem ninguém usando? Então desliga. Se vai ligar o ferro, passa logo tudo de uma vez. Tá tomando banho? Vê se não demora muito. Tá escovando os dentes? Não precisa deixar a torneira aberta o tempo todo, né? Vai abrir a geladeira? Já decide antes o que é que você precisa pegar. Essas pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Vamos evitar o desperdício de energia e água para não faltar na nossa casa. Então, tá dado o recado. Quem quiser saber mais, é só acessar o site gov.br/consumoconsciente. É muito importante que cada um de nós faça a sua parte. Energia e água, evite o desperdício para não faltar depois.
Tá certo, Paulinha. Recado dado. Gente, a gente vai para um break rapidinho. Na volta do bloco, nós estaremos aqui ao vivaço, presencialmente, com o empresário Otávio Facuri. Então, não perca essa entrevista.
Chefe do gabinete do ódio.
Não perca, gente. Adriles, dá uma segurada aí. Não dê spoilers, Adriles. Não dê spoilers nas perguntas, Adriles.
Dá uma segurada aí. Uma aguinha batizada pro Adriles, vai dar tudo certo.
Vai dar tudo certo. O Joel vai entrevistar ele sozinho.
Vambora. Vai sim. A gente vai pro break. Já, já a gente volta com mais Morning Show. Não perde.
Jovem Pan, Morning Show. É Jovem Pan, Morning Show.
A verdade pode doer e ela virá na sua cara.
Bolsonaro, meu marido, ele só escuta o Ney Mato Grosso. Isso não é coisa do passado?
Não, isso é coisa de passivo!
Mitadas do Bolsonaro.
Manda sua pergunta.
Eu vim da Bahia, vim direto da Bahia pra cá. E muita gente lá queria te conhecer. E você não sabe quem perguntou por você.
Quem?
Noé.
Que Noé?
Noé da sua conta.
Baixe agora na TV Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
No Dia dos Namorados, você pode ganhar um amor pra vida toda no Pancadão de Prêmios, um Volkswagen Nivus. Eu estou apaixonado, Bottini. E não é sonho, é uma pancada de prêmios de verdade. Tem BMW X1, isso mesmo, uma BMW X1, Volkswagen Virtus e muito, muito mais. São 61 prêmios por semana e é muito barato, só 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e faça sua inscrição.
E o próximo Mulheres Positivas está incrível. Convidamos a jogadora de vôlei de praia, Ana Patrícia, para falar sobre as Olimpíadas. Então anota aí, domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Oi, eu sou a Júlia. Estou aqui para falar com vocês sobre a importância de continuar se protegendo contra a Covid-19. É importante se cuidar em todos os momentos, seja no trabalho, em casa, no mercado ou no parque. Faça sempre a sua parte. Onde quer que você esteja, adote as medidas de proteção. Acesse gov.br/saúde e saiba mais. O cuidado é de cada um, o benefício é para todos.
Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece.
Notebook positivo quad-core, memória de 4 GB, super rápido. Nas Lojas 100, só R$2.190 à vista ou em 10 de R$219 por mês, sem juros. Aproveite! Smartphone Motorola E6S, memória de 64 GB e câmera dupla. Nas Lojas 100, só R$990 à vista ou em 10 de R$99 por mês, sem juros.
Loja 100, ainda bem que tem.
100,9.
Chegou, tá no ar. Vai começar. Pode ter certeza. Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza. Oferecimento Anhanguera. Mensalidades a partir de R$59. Consulte condições.
Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, a Anhanguera tá do seu lado. Com a primeira mensalidade, a partir de R$59. Consulte condições. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Para você poder. Inscreva-se já, anhanguera.com.
Doutor Pimpolho.
É isso, Lady. Tá aqui, ó. Seu presente de aniversário, meu.
Ai, obrigada, Dr. Bimpolho.
É, meu. Achou que eu ia esquecer, né?
Nossa, deixa eu ver o que, que é. Uma bolsa de palha.
É, Lady. Feita pelos índios.
Índios? Da Amazônia?
Não, não, meu. Do Bom Retiro mesmo. Feita pelos índios bolivianos que trabalham como imigrante ilegal nas fábricas, meu.
Ai, Dr. Bimpolho, que horror.
Horror. Horror, mas esse tênis aí, seu Made in China, meu, foi feito nas mesmas condições, só que na China.
É?
É, meu. Só que como todo mundo é hipócrita e a China é uma grande potência, meu, ninguém fala nada. Todo mundo age como se não fosse nada demais, né, meu?
Ai, doutor Bimpolho.
É, meu. Exploração de mão de obra por exploração de mão de obra, eu prefiro dar preferência pros nossos, né, meu? Pelo menos eu tô prestigiando o Mercosul. Tô fortalecendo os laços entre Brasil e Bolívia, né, meu?
Ai, doutor Bimpolho, mas eu não acho certo usar uma coisa que foi feita nessas condições.
Ah, tá bom então, meu. Então devolve a bolsa e aproveita e tira também esse tênis. Passa pra cá esse celular.
Ai, doutor Bimpolho, aí também não, né?
É, meu, tá vendo? No discurso todo mundo fala bonito, mas botar em prática que é bom nada, né, meu?
É, tem razão.
Você acha que se a China pagasse salário decente pros funcionários, esse celular jamais chegaria aqui no Brasil pelo preço que chega, Sileidi? Do mesmo jeito que essa bolsa não custaria o preço que custou.
É, e custou barato?
É, sei lá, 30 reais, eu acho.
Nossa, 30 reais? Depois me passa o endereço, doutor Bimpolho. É que é aniversário da minha sobrinha e eu acho que eu vou comprar uma pra ela também.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
De volta aqui na programação da Jovem Pan com mais Morning Show. São 10 horas e 43 minutos. Olha, o nosso convidado de hoje é apontado como um dos integrantes do chamado Gabinete do Ódio do governo federal. Recentemente, ele pediu ao STF que a corte restabeleça o sigilo do inquérito dos atos antidemocráticos, mas o pedido foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Otávio Facuri, muito bom dia.
Bom dia.
Seja bem-vindo aqui no Morning
obrigado.
Show.
Bom dia, obrigado pelo convite. É, obrigado por dar esse espaço para poder conversar entre amigos.
Minha primeira pergunta para você já é bem direta. Existe esse tal de gabinete do ódio?
Olha, se existe, eu desconheço. Porque todas as menções que fazem a mim de ser parte de um gabinete, eu desconheço qualquer estrutura de receber ordens, passar ordens para dar dinheiro, para difamar pessoas. Eu sempre fui um ativista desde 2013, 2014. As minhas participações são sempre voluntárias, recursos próprios, e eu não recebo ordem de ninguém para fazer nada. Então, da minha parte, eu posso afirmar, não existe nenhum gabinete, nenhuma estrutura de comando, de poder, de influenciar. Quem age da vontade própria não tá fazendo parte de gabinete nenhum.
Então, agora, com esses recursos próprios, você já financiou o quê? Por exemplo, manifestações, alguns grupos de...
Sim,
desde
2014, 2015.
Por qual razão?
É, a gente começou em 2014, 2015, nas manifestações fora Dilma, né?
Certo.
Vem pra rua, participei do Vem Pra Rua no começo. Depois a gente saiu do Vem Pra Rua, eu, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o Danilo Amaral, montamos um outro grupo, Acorda Brasil, e a gente ajudava as manifestações de rua.
Eu era do Acorda Brasil. Eu fui no início, sim. Lá, eu estava lá.
Então, e nós
juntos.
Junto com o Acorda Brasil tinha pessoas de vários espectros, tinha até a Rosângela Lira, que é quase uma petista, né? E a gente participava de fazíamos viagens para Brasília, eu me lembro que teve aquela lei da imigração do Aloysio Nunes, né? O Luiz Felipe propôs uns 6 ou 7 vetos e nós levamos para Brasília. E esses vetos foram aprovados pelo Temer. Então a gente fazia também um ativismo mais focado em produzir resultado ali perante o Congresso e as leis. Depois, em 2016, 2017, alguns resolveram ir para a política partidária. Luiz Felipe, a Bia Kicis, que eu conheci também no ativismo. E eu fiquei na minha, falei, vou continuar colaborando. Durante a campanha eleitoral eu colaborei, né? Fiz colaborações, todas as minhas colaborações de campanha são declaradas, 100%. Até as de R$2.000, é tudo declarado. Sim. Então essa baboseira aí de que eu fiz caixa 2, isso aí é mentira, né? Uma calúnia. Inclusive o Paulo Teixeira já ingressei com ação de indenização por danos morais. Aquilo foi uma colaboração que eu fiz para grupos de direita ativistas do Nordeste. Que eram grupos que esses grupos de direita, direita Ceará, direita Pernambuco, direita Paraíba, vieram, já tinham suas vaquinhas, né? Que nem muita gente durante 2018 fez, né? Eles, as pessoas faziam campanha de graça.
Era uma campanha
voluntária das pessoas. As pessoas baixavam lá a arte, né? Iam fazer santinho, fazer adesivo. O Brasil inteiro fez isso, fez carreata. E esses grupos eram grupos de... Cada cidade tinha lá 30 ou 40 ativistas. Eles vieram, os líderes vieram para São Paulo. Falaram, nós estamos fazendo vaquinha, você pode ajudar? Eu falei, bom, eu ajudo. Quem puder me devolver, depois me devolve. Alguns devolveram. E eles foram lá e mandaram os vídeos deles panfletando. Quer dizer, não tem nada a ver com a campanha. Não tem um deles é ligado à campanha. E o pessoal da campanha, com quem eu falei, que me pediu ajuda, eu ajudei e fiz a declaração no TSE. Então,
entendi. Agora, essa questão de pedir para que restabeleça o sigilo, por que que isso é importante para você?
Na verdade...
sigilo do inquérito,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Na verdade é o seguinte, antes estava havendo muito vazamento, né? Antes de liberar o inquérito, houve um grande vazamento de 1000 páginas, quase, acho que foi para a Globo. Né? E aí depois, no dia seguinte, o Alexandre de Moraes abriu o inquérito, tirou o sigilo para todos. O meu advogado já está pedindo acesso a esse inquérito desde o ano passado, né? Quase 360 dias sem acesso. Então, a gente pede, não recebe. Aí, de repente, a Rede Globo tem 1000 folhas do inquérito, começa a fazer matéria domingo à noite. Ficou tão ruim o vazamento que o próprio Alexandre de Moraes, no dia seguinte, decretou. Então, o nosso pedido para restabelecer o sigilo é mais no sentido de criar uma linha de para poder se investigar como foi que vazou. Tanto que nesse pedido tem um pedido de investigação do vazamento, que ele também não deferiu, né? Porque, de acordo com a lei de abuso de autoridade, se você vaza, tem muita coisa que foi divulgada que não precisava ser divulgada. Nomes de terceiros que não estão sob investigação, né? Que estão lá, nomes de terceiros que não são investigados. Por que você vai divulgar isso? Né?
Facuri, mas vamos pro mérito da questão. Qual é a razão específica desse inquérito? A própria PGR já pediu o arquivamento, dizendo que não tem nada de substancial. A gente viu, a gente estava debatendo aqui ontem, de pessoas tendo sigilo quebrado por CPI. O STF já prendeu pessoas sem julgamento, sem prova, sem devido processo legal. Pessoas que estão sendo, inclusive, acusando de terem sido torturadas. Qual é a razão dessa coisa ostensiva, meio autoritária, meio persecutória do Supremo Tribunal Federal e de parte da justiça brasileira em relação a hostes bolsonaristas? A que você atribui esse tipo de estado de coisas?
Olha, na eleição de 2018 a gente viu muito bem como que o Bolsonaro ganhou. Ganhou sem campanha organizada nenhuma, né? Foi uma coisa orgânica e a participação de grupos, tanto na internet quanto em grupos de pessoas mesmo, foi muito importante. Então, estes grupos todos, com um inquérito persecutório como esse, você começa a quebrar isso. Entendeu? Você começa a quebrar e enfraquecer a militância, enfraquecer o ativismo. Isso aconteceu. As pessoas hoje têm medo de postar qualquer coisa, têm medo de falar em grupo. Têm medo de, assim, realmente este lado está prejudicado. Então, eu acho que na minha opinião, foi um instrumento, né, de
enfraquecer. Mas, Otávio,
essa é a minha opinião.
Você não acha que um pouco o nível de fake news e de ataques institucionais de pessoas próximas ao governo possam ter a ver com isso? Por exemplo, eu levanto aqui não sei se você conhece ele, o Alan dos Santos. Conhece o Alan dos Santos? Tem mensagem dele para assessor do governo dizendo as Forças Armadas têm que entrar já. Agora recuperaram uma notinha dele também que ele dizia com todas as letras, ele queria derrubar os governos. Ou seja, é alguém que literalmente, abertamente, descaradamente, tinha intenções, e tem, eu imagino ainda, de golpe na República Brasileira. Pegue outras pessoas próximas ao governo, um Tércio Arnaud, comandam campanhas, às vezes, de imóveis, de conexões pessoais do presidente da República, da casa do presidente da República, verdadeiras campanhas de difamação e ódio nas redes sociais. Você não acha que existe um problema com esse tipo de uso da comunicação e com esse tipo de viés de algumas pessoas próximas ao governo?
Olha, as conversas do Alan, que essas que você mencionou, eu me lembro no contexto de tudo aquilo, quer dizer, você estava no contexto da pandemia, estava no contexto de... E muito se falava sobre tentativas, né, de impeachment do presidente, reuniões na casa de ministros, na casa de... Então, eu acho que no contexto do calor, você foi pegar uma conversa privada e colocou-se isso como uma tentativa de golpe. Mas ninguém comprou armas e saiu preparando para derrubar o governo. Uma conversa privada, onde um sujeito desabafa que está a fim de... Isso não pode, tanto não pode, que a própria PGR já declarou que pediu o arquivamento de tudo. Né? Uhum. Uma conversa privada em si não pode ser considerado um plano de derrubar o governo.
Essas declarações, então, não podem ser levadas ao pé da letra.
Não é que levado, você está falando, não é ao pé da letra, você está falando de uma investigação criminal. Uhum. Para você ter uma investigação criminal, você tem que ter meios de cometer um crime.
Planejamento.
Você falar, pô, quero matar esse cara, porque você está sem querer, quem já não fala isso, não significa que você vai sair matando ele. Se você realmente tem intenção e começa a fazer planos, aí é tentar...
Se eu mandasse para o presidente a mensagem, mate esse cara, é um problema, alguém está mandando para um assessor do governo.
Jornalista da Folha de São Paulo falaram,
é um problema.
Quando a mensagem realmente incita ódio, de verdade...
Como a do Hélio Schwartz.
né? Exato. Então aí você tem que investigar para saber se houve crime contra a honra e crime contra outros crimes em geral, crime de segurança nacional.
Ô, Otávio, a gente separou aqui um...
Fez uma pergunta que eu não respondi, né, que você estava falando...
Não, o que eu tô perguntando é o seguinte, existe, inegavelmente, eu citei Alan dos Santos, citei Tércio Arnaud, que é da assessoria do
sobre
presidente...
Sobre fake news, é verdade, você perguntou...
Falei de fake news, poderia citar outros também, news. Deputados bolsonaristas como a Bia Kicis.
Então vamos entrar no conceito.
Não é um problema, não é um problema repassar a público tantas, por exemplo, o vídeo das FARC, um vídeo falsificado...
Ela se retratou na hora.
Mas é direto, mas a estratégia é essa, né, você acontece manda o lugar. Falso... Um dia depois desse retrato, mas já fez o estrago.
Mas isso não acontece, é um problema na comunicação? Isso aconteceu até na Rede Globo, até na SBT.
Globo acontece o tempo todo.
Não é um problema na comunicação.
Isso até acontece o tempo todo. Isso, erro é uma coisa. Você propositalmente passar uma notícia falsa sabendo que ela é falsa, aí sim é outra coisa.
Você acha que no governo
agora,
não
Vamos primeiro contextualizar. A imprensa faz isso? Vamos contextualizar primeiro. O que, que é fake news? O que é fake news? Quem define o que é fake news? Né? Fake news pode ser uma notícia falsa, uma notícia injuriosa, caluniosa, né? Inverdadeira, ou pode ser, por exemplo, uma opinião, eu não gostei da tua opinião, então vou lá e dou uma etiqueta de fake news. O tipo penal fake news não existe. Então você coloca lá fake news ou outro tipo penal, atos antidemocráticos. O que é atos antidemocráticos? Tem um tipo penal? Não tem. Então eles jogam isso, ele define atos antidemocráticos o que ele quiser. Então, atos antidemocráticos virou uma manifestação verde e amarela na Paulista, sendo que a manifestação do Antifa, eu não vi ninguém incluir ela no inquérito dos atos antidemocráticos. Que, para mim, antidemocrático não tem definição. A definição do que é antidemocrático ou não é o que é legal ou não. O que é legal e constitucional é democrático. O que é ilegal...
Foi atribuído a você uma fala em que você acha que deveria se fechar o STF. Estou falando assim, atribuição.
Isso, exatamente.
Essa interdição de um Supremo que você percebe como autoritário seria considerado um ato antidemocrático ou não? E aproveite para responder sobre a sua fala nesse sentido da qual você foi acusado.
Então vamos lá. Primeiro, foi atribuído a mim, mas essa não foi a minha fala. Inclusive, eu acho até estranho, porque a imprensa toda teve acesso à transcrição inteira do inquérito. Inteira. E na minha fala eu estou defendendo um plebiscito, que é a forma mais democrática de se decidir. O meu interlocutor defende...
Em relação ao STF.
Exatamente, né? Em relação ao STF. O meu interlocutor defendia algo que ele define como uma coisa inconstitucional, ele mesmo define no texto. E eu dizia, olha, a nossa proposta, nós estamos discutindo, é uma proposta de plebiscito, né, que vai para definir, não é uma dissolução com recriação. As pessoas falam, ele está defendendo uma dissolução? Não, estou defendendo.
Para trocar os 11 ministros?
Para trocar. Mudar o formato da Corte Constitucional. Ou ela seria um formato igual ao da americana, né? Ou então vamos pensar no que ela era antes de 2004. Antes de 2004, como é que o STF operava? Ele só julgava matérias constitucionais. Você tinha os tribunais de alçada. Né? Em 2004 fizeram uma PEC, que alterou, extinguiu os tribunais de alçada, e toda a matéria começou a passar para o STJ e STF. E nós estamos numa aberração tão grande hoje que o STF está julgando se vai ter Copa América ou não. Então, a minha proposta é o seguinte, vamos extinguir esse formato de corte e devolver à Corte Constitucional a função original dela, que é matéria constitucional. Né? E aí, numa proposta de emenda votada pelo povo, um plebiscito. E aí o meu interlocutor foi dizer, não, minha proposta é mais agressiva e tal. A minha proposta envolve cassação, ele veio aqui na Jovem Pan e falou isso, deposição, ou não é deposição, demissão dos 11, né? E eu comentei de volta, falando, olha, eu acho que essa proposta tua, que você está falando, ela é uma proposta difícil e ela exigiria, esta proposta dele exigiria povo, muito na povo rua. Na rua aí, forças armadas, apoio, né? Não, povo, não é povo armado, povo e forças armadas.
O Bolsonaro gosta
você
do povo
endossa
armado.
Você não endossa essa hipótese. Então,
eu falei, a minha proposta é outra.
Otávio, a gente separou.
Agora para a tua resposta. Propor isso, falar sobre isso, não pode ser considerado. Não é minha proposta. Mas eu não posso falar, porque numa conversa privada, o Roberto já falar isso para mim, isso não é crime.
É isso.
Tá conversando.
Você tem Partido Comunista que defende a ditadura do proletariado.
Exatamente.
A democracia pressupõe.
O Partido Comunista fala um monte de aberração, fala de invasão, fala de coisas que são ilegais. Mas eu não posso prender o cara porque ele fala isso.
Se tivesse um presidente comunista e gente próxima dele falando em invasão e tudo, né? a gente ia ficar bastante apreensivo.
A gente já teve presidente comunista.
Assessor do presidente, dizendo, vamos tomar as fazendas, presidente, vamos lá.
Veja bem, eu me lembro, na época da Dilma, teve um assessor dentro do Planalto que falou que ia invadir. Lembra que na época, dentro do Planalto, um dos caras lá da CUT falou, vou invadir dentro do gabinete do senador tal e na fazenda dele. Não aconteceu nada com ele. Ele estava dentro do gabinete. Vocês lembram disso? Então, se aquilo não é crime, por que você vai criminalizar o cara que fala num áudio que ele quer depor os ministros do Supremo?
Eu falo, Otávio, a gente separou um trechinho aqui.
Da minha fala,
Da sua fala.
Desse diálogo em relação ao STF.
São duas falas.
Vamos ouvir só um pouquinho.
Bom dia, meu amigo. Bom dia. Obrigado pela tua mensagem. Eu ouvi com cuidado, com atenção. Acho que você tem razão. Tem coisa que é praticável, tem coisa que é impraticável, né? E no caso, a gente discute nos nossos grupos, nós não somos políticos, né? A gente nós somos cidadãos e muitos são advogados, empresários, profissionais liberais, gente do lado de fora de Brasília, né? Pra você ter uma ideia, essa proposta que a gente discute lá, eu esqueci de mencionar, no caso a gente sabe que convocação de plebiscito é prerrogativa do Congresso, né? E tem que ser aprovado lá na casa e tal. Isso seria a proposta que a gente discute lá, ela envolveria, antes disso, uma MP do presidente, né? Um projeto de lei via MP que mudasse a forma de convocação do plebiscito, que permitisse ao executivo convocar o plebiscito. Né? Como se fosse uma forma de quebrar quando o Congresso tá contra alguma coisa, por corporativismo, por algum tipo de pressão.
E aí, Otávio, é justamente o que você estava explicando para a gente, né?
Estava explicando que a resposta, quando eu propus esse plebiscito, ele falou, mas isso não vai passar nunca no Congresso, né? Tem na transcrição, 3/5 e tal. Eu falei, bom, a gente pode pedir, então, propor uma MP, né? Uma alteração na forma de se convocar o plebiscito. Né? Inclusive, na Constituição, acho que no artigo 14, diz que a emenda constitucional ela pode ser proposta também pela pessoa do presidente da República. Não sei se é só no artigo 14 ou no artigo 60. A emenda constitucional pode ser proposta por Congresso, câmaras, assembleias legislativas e o presidente da República. Nesse caso, o presidente da República, tendo esse poder de propor uma emenda, ele não propõe, ele simplesmente fala, eu, numa MP, edito, e quem vai propor a emenda é o povo via plebiscito. Então essa era a proposta.
Uma demarcação de território.
Presidente forte, plebiscitário.
Olha, a democracia, o suprassumo da democracia é
me lembra um outro país aqui do continente.
Bom, muito bem. Vamos lá. Nós conversamos com o empresário Otávio Facuri. Otávio, muito obrigada pela sua participação aqui no Morning Show. Gente, a gente vai para um break rapidinho. Daqui a pouquinho tem mais notícias aí bombásticas para a gente debater bastante aqui no Morning Show. Fiquem com a gente, participem lá no Twitter, na minha intimidade com a hashtag, né, Paulinha?
Isso mesmo, tem pessoas mandando montagens, gifs, memes, opiniões. A gente está esperando a participação de vocês aqui no Twitter, hashtag na minha intimidade.
Muito bem. Gente, a gente vai para um break rapidinho, é rápido, fique com a gente. Até já.
E o próximo Mulheres Positivas está incrível. Convidamos a jogadora de vôlei de praia, Ana Patrícia, para falar sobre as Olimpíadas. Então anota aí, domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Meus queridos, voltei para reforçar a mensagem. A gente precisa economizar água e energia para não faltar depois. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem muita diferença. Tome banhos mais curtos, não deixe a torneira ligada à toa e reduza o uso do ar-condicionado. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois.
Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
A competição mais trash do mundo. Você confere no Master Trash.
Por que você trouxe tua mamá?
Hoje eu quero pôr a mãe na massa.
Henrique Voagraça, Paola Caçarrolha e Eric Jacão avaliam os candidatos à cozinha mais temida do Brasil.
Lembra aquele avestruz que eu caí e quebrei as costelas? Vou fazer carne de avestruz.
Muito bom.
Não é, mãe?
Ketchup.
Gosto, maionese.
Tá. Quer ketchup? Não, prefiro que me f***.
Nossa, essa...
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Oi,
eu sou a Júlia. Estou aqui para falar com vocês sobre a importância de continuar se protegendo contra a Covid-19. É importante se cuidar em todos os momentos, seja no trabalho, em casa, no mercado ou no parque. Faça sempre a sua parte. Onde quer que você esteja, adote as medidas de proteção. Acesse gov.br/saúde e saiba mais. O cuidado é de cada um. O benefício é para todos.
Governo Federal. Pátria amada Brasil.
Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida de muita gente. Não perca a chance de descobrir como inovar pode ser cada vez mais importante para a sua vida e para a sua carreira. Rota da Inovação, quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce.
O que dá pra comprar com um real? No app AliExpress, você consegue comprar smartphone, smartwatch, drones, webcam e muito mais. Tudo isso a partir de um real. Pra participar é fácil. Baixe o app AliExpress, entre no ícone Pechincha e comece a pechinchar até o preço baixar para um real. Convide seus amigos pra te ajudar. Quanto mais gente pechinchando, mais chances de você conseguir o seu produto por um real. E pra ficar ainda melhor, a AliExpress entrega para a Grande São Paulo em até 12 dias. Baixe o app AliExpress e aproveite. Este show levou!
No trânsito, estamos todos na mesma pista. Tudo está conectado, interligado. Os passos de cada pedestre, o pedalar dos ciclistas, a energia dos corredores. Somos um só. O Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid entende isso. Sua tecnologia City Safety, com detector de pedestres, emite alertas e aciona o freio automaticamente para evitar colisões. Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid, pela segurança de todos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVAC, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
Os grandes nomes da música. Todo dia.
All the hits here.
Toda hora.
Hey, this is Shawn Mendes. Yeah.
This is Camila Cabello. Cabello.
Lacres de latinhas de refrigerante ou de cerveja e tampinhas de garrafa PET valem muito. Valem cadeiras de roda para quem precisa e todos podem participar. Você pode doar e mudar a vida de alguém. É só juntar seus lacres de latinhas e tampinhas de garrafa PET e levar no lugar certo. Entregue na filial das Lojas 100 mais perto de você. Uma campanha do Rotary Club de Salto com o apoio da Jovem Pan.
Vem cá, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você e o seu dinheiro ficaram na mesma sintonia? Muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o dinheiro, controlar suas finanças e poupar para viver bem no futuro. Por isso, eu, Sam Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos para que você fique numa boa com seu dinheiro hoje e no futuro. Acesse agora newcursos.com.br. N-I-U, cursos, e mude já a forma de lidar com seu dinheiro.
Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece.
Estofado Paris, retrátil e reclinável, tecido veludo marrom, nas Lojas 100, só R$ 2.090 à vista. Ou em 10 de R$ 209 por mês, sem juros. aproveite! Smart TV TCL LED 4K 50 polegadas nas lojas 100, só R$ 2.990 à vista ou em 10 de R$ 299 por mês sem juros.
Loja 100, ainda bem que tem.
O que dá pra comprar com um real? No app AliExpress você consegue comprar smartphone, smartwatch, drones, webcam e muito mais. Tudo isso a partir de um real. Pra participar é fácil. Baixe o app AliExpress, entre no ícone Pechincha e comece a pechinchar até o preço baixar para um real. Convide seus amigos para te ajudar. Quanto mais gente pechinchando, mais chances de você conseguir o seu produto por um real. E para ficar ainda melhor, a AliExpress entrega para a Grande São Paulo em até 12 dias. Baixe o app AliExpress e aproveite. Pechinchou, levou!
Jovem Pan, Morning Show.
De volta aqui na programação da Jovem Pan com mais Morning Show. São exatamente 11 horas e 8 minutos. Adrilles, você está animado hoje?
Estou animado. A gente vive aqui, Adrilles, no Morning, o gabinete do amor.
Que bonito.
Amor bem. Mesmo é o Adrilles, dependendo.
Amor à liberdade, a democracia. Eu fui fazer uma pergunta.
Tá certo.
Gente, antes da gente ir para a próxima pauta, eu quero só dar um recadinho para vocês que o Dia dos Namorados já é amanhã. E sabe o que tem também amanhã?
O quê?
O sorteio de um Volkswagen Nivo zerinho no pancadão. Opa. De...
Ah, pancadão. É amor, pancadão. Eu não tenho.
Gente, então pra quem ainda não fez a assinatura pra concorrer a esse sorteio, corre lá no site pancadão.com.br, porque ainda dá tempo. Dá tempo de ganhar um Nivus, um iPhone 11, um notebook e vários outros prêmios. Dia dos Namorados tem que ser com o Pancadão, né? E só pra lembrar que mais tarde, no site da Jovem Pan, serão anunciados os ganhadores dos vouchers de Dia dos Namorados. Então, se você fez o seu vídeo com a sua declaração de amor, fica de olho no site da jovempan.com.br. Que o resultado sai, sabe quando?
Come to me.
Hoje à noite, Adrilles.
Let's make love.
Então, pancadão.
Nossa,
da
Marvin
Pan.
Gay aqui.
Todo dia, uma pancada de prêmios pra você. Não é mesmo, Reginaldo
Lopes? Foi bonito demais.
Foi lindo demais. E nós continuaremos aqui com esse programa maravilhoso, Juntos e Shallow Now. Reginaldo, continuando nesse clima, eu quero pedir pra você tocar aquela trilha especial de Marvin Gaye. Isso mesmo. Porque hoje é véspera do Dia dos Namorados. E agora a gente vai falar sobre a importância do amor próprio para que as relações sejam saudáveis e, de fato, positivas. Para isso, nós vamos conversar com o escritor e psicólogo Marcelo Lacerda, criador de um dos maiores canais de relacionamento no YouTube, o Nós da Questão, e autor de Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo. Marcos, seja muito bem-vindo ao Morning Show, tudo bem?
Tudo bem, não comece destruindo minha autoestima, porque você me chamou de Marcelo Lacerda, não faça isso, é Marcos.
Marcos, te chamei de Marcos.
Tá do bicho na segunda vez, na primeira foi Marcos, foi
perdão,
Marcelo.
Ah, perdão, querido. Tudo bem com você?
Tudo bom. Um prazer estar com vocês.
Tá joia, querido, o prazer é todo nosso. Qual que é a importância do amor próprio? Vamos mergulhar nesse assunto agora.
Se eu não consigo me amar, eu não vou conseguir amar outra pessoa, porque eu vou sempre querer que essa pessoa tape um buraco que é meu e que eu não consigo dar conta. Agora, é preciso entender que se amar não é gostar de tudo o que você tem em você. Porque eu vi na chamada a Adrilles dizendo que amor próprio era coisa de narcisismo, de blogueirinha. Eu entendo o que ele quer dizer. Mas nesse caso não é narcisismo de blogueirinha, é vaidade mesmo de blogueirinha. Se amar, alguém espera aí?
É isso,
não,
mesmo.
É isso aí, ele está concordando com você, o Adrilles está concordando.
No começo.
Você falou isso? Eu vi que você falou. Então, mas não é isso não. Se amar não é gostar de tudo em você, é respeitar a sua natureza. E a gente é ensinado a se distanciar da gente o tempo inteiro. E agora se criou uma certa coisa que a mim me incomoda muito, que é essa coisa, por exemplo, de... Todo mundo tem sua beleza. Sim. Eu sou bonito. Boa. Para me amar. Quer dizer, o adjetivo feio deixou de existir. ninguém mais é feio. Isso é uma bobagem. Eu, particularmente, não atendo às minhas expectativas do que seja um homem bonito. Eu não me acho um homem bonito. Isso não é um problema. Agora, se você quer saber se eu me acho uma pessoa especial, sim, eu me acho uma pessoa especial. Então, eu não preciso ser bonito para me amar, mas eu preciso respeitar a minha natureza. Isso significa entender quem eu sou, e na hora em que eu consigo me respeitar como sou, eu consigo respeitar o outro. E aí eu consigo receber o amor do outro e talvez dar também um pouco de amor ao outro.
Eu queria saber se essa questão da autoestima tem muito mesmo a ver com essa parte estética ou não. Verdade. Ou temos, por exemplo, pessoas que são consideradas aí pela maioria como belíssimas, mas que não têm ali uma boa autoestima, que no fundo estão muito seguras e tal.
Não, não tem a ver com isso, não. Eu já vi pessoas que, para o padrão social de beleza, são ditas muito bonitas, mas se sentem muito inseguras. Tem a ver com como você respeita a sua individualidade. Dá um exemplo bem simples. De longe, a palavra que a gente mais ouve desde que a gente nasce é não. Não pode, não bota na boca, não sobe, não faz. E a gente começa aí se afastando da gente mesmo. Então, será que eu realmente sou quem eu gostaria de ser? Ou eu sou quem me ensinaram que eu deveria ser? E é nessa coisa que a gente vai se perdendo. E aí cria-se uma espécie de vingança social, aonde, tudo bem, eu não faço o que eu quero, eu não sou exatamente quem eu gostaria, aliás, eu às vezes nem sei disso, mas aí eu cobro mesmo de você. E essa, por exemplo, é a função da fofoca na sociedade, que é controlar. Todo mundo controla todo mundo. Eu não sou quem eu gostaria, eu não posso ser, mas eu vou cobrar a mesma coisa de você. Você também não vai viver a vida que você gostaria. E aí a gente vai se engessando. E isso quebra o amor próprio por dentro. Porque no final das contas, a gente acaba não podendo ser de fato quem a gente é. Porque a gente acha que tem que viver com essas máscaras sociais o tempo inteiro.
Ô Marcos, é muito interessante a sua reflexão sobre a construção da nossa natureza para a gente aprender a se amar. Mas você não acha que é muito difícil você consigo mesmo estabelecer qual é a sua natureza? E eu traduzo aqui. A sua natureza também é a construção do seu próprio desejo e a construção, por conseguinte, da sua própria liberdade. E isso, essa natureza nossa, não se coloca exatamente em contato com o outro, com a sociedade, com os desejos da sociedade. Como é que a gente pode descobrir a nossa natureza amável para si mesmo sem a possibilidade de contato com o outro, ou sem a possibilidade de descobrir e de investigar a própria origem do nosso desejo dentro de um contexto social, né? O René Girard falava que o desejo é mimético. Você aprende a desejar aquilo que o outro deseja. Como é que você separa quem é você, qual é a sua natureza que você deve amar e o que é construção social, familiar, social em seu entorno que formam ou deturpam a sua natureza intrínseca?
Alguns desejos, de fato, eu aprendo a desejar com o outro, você tem razão sobre isso, mas há coisas que eu aprendo que eu não posso desejar, embora eu deseje. E aí você fala de uma coisa muito interessante, liberdade. Não, sem o contato com o outro é impossível. Aí eu seria completamente, né, eu teria uma doença mental. Eu preciso do outro para existir. O grande erro de Descartes foi ter dito penso, logo existo. Essa frase não faz sentido. É pensamos, logo existimos. Porque a gente precisa da coletividade. Agora você fala em liberdade. E esse conceito me parece muito truncado também, porque para mim um homem verdadeiramente livre não é aquele que acha que faz o que quer na hora que quer, do jeito que quer. Um homem verdadeiramente livre é aquele que consegue escolher em qual jaula ele quer estar preso. Boa, boa. Porque sempre existirão jaulas. Agora é preciso que eu esteja na jaula que eu escolhi e não na jaula que me colocaram. E é disso que eu estou falando. Perfeito. Escolha suas jaulas. Será que a gente consegue mesmo escolher as nossas jaulas, ou a gente está nas jaulas que disseram que a gente deveria estar, ou que colocaram a gente?
Agora, Marcos, eu vou fazer uma provocação aqui. Eu entendo que uma cultura profundamente oriunda de um cristianismo, às vezes meio exagerado, da culpa, de um altruísmo totalmente sem limites, ela possa realmente ter problemas e precise recuperar o amor próprio, o amor de si mesmo. Mas eu diria que o Brasil não vive muito essa situação. Para mim, o Brasil, se eu tivesse que chutar, estaria no polo oposto. Aqui está todo mundo só pensando em si mesmo, da forma mais egoísta no dia a dia. E a gente precisaria justamente um pouquinho menos de amor próprio e mais de amor pelos outros. Como é que você veria isso?
É porque aí você fala também numa palavra que é interessante, egoísmo. E aí você coloca o egoísmo como sendo o egoísmo. E nós não temos o egoísmo, nós temos os egoísmos. Existe o egoísmo que eu vou chamar de egoísmo perverso, que é esse que a gente vive, que interessa a mim, só a mim, e dane-se o outro, e se eu puder tirar do outro, eu tiro do outro, e o que o outro está vivendo não me interessa. Mas existe também um egoísmo que eu vou chamar de estrutural. Não há nada que eu faça que não tenha uma boa dose de egoísmo, por mais que esse egoísmo não seja perverso. Vou lhe dar um exemplo simples, um exemplo até real que eu cito no meu livro. Se você pega uma mãe, isso aconteceu já, que viu o filho se afogando porque ele caiu numa cisterna, ela não sabia nadar, automaticamente essa mãe se joga para salvar esse filho do afogamento. E isso é um ato heróico, evidentemente, é um ato de amor, ninguém questiona isso. Mas também é um ato de egoísmo, porque ela não se jogou apenas para salvar o filho, ela se jogou porque amava o filho, mas ela se jogou porque ela não suportaria perder este filho. Ela se jogou porque ela não suportaria ver aquele filho que ela amava morrer. Então ela se jogou por um egoísmo numa certa medida. Mais um por ela, mas ela se jogou por um egoísmo virtuoso e não por um egoísmo perverso. Então, quando a gente fala de egoísmo, a gente tem sempre que entender que egoísmo não é uma palavra única. Então, pessoas que fazem caridade, pessoas que se doam, elas estão fazendo pelo outro, legitimamente, isso é verdade. Mas elas também estão pensando nelas, no bem-estar que dá a elas fazer isso, ou, para usar a palavra do cristianismo que você usou, eu estou fazendo isso, eu vou ganhar o reino dos céus, o que quer que seja. Então, o egoísmo, ele vai estar sempre presente nos nossos comportamentos, mas isso não quer dizer que precise ser um egoísmo perverso. Eu posso pensar no outro, e devo, inclusive, mas ao fazer isso, eu também estou pensando em mim, em alguma medida.
Ok. Quer falar mais alguma coisa, Adriles?
Não, eu acho bacana, mas é muito difícil, né, Marcos, você separar o seu ego, o seu eu, você falou muito bem, do prazer pessoal. Mas você acha que pode ter um prazer pessoal para além do prazer? Por exemplo, a ideia do Cristo crucificado, que abraça a humanidade, ali ele não estava tendo prazer absolutamente nenhum. Mas com certeza, do ponto de vista subjetivo e pessoal, ele estava tendo uma realização para além do prazer físico que se sobrepunha ao próprio egoísmo. Ou seja, você acha que não pode fazer uma realização para além do prazer frugal? Porque todo esse papo de autoestima, amor próprio, que às vezes eu vejo nessas blogueirinhas, né? Parece uma coisa exatamente centrada na própria vaidade, no próprio afeto, pelo próprio corpo, pela aceitação. Mas não é melhor você construir o seu amor próprio no ato que você faz em direção ao outro? Aí você não tem orgulho da ação que você faz social em benefício das outras pessoas? Não é uma realização muito mais prazerosa que causa um amor próprio muito mais profundo?
É claro, mas o que eu estou querendo dizer é que mesmo quando se faz isso, e sim, você tem razão, e seria muito interessante que as pessoas funcionassem dessa forma, mesmo quando eu faço isso, eu estou pensando em mim. Sim. E eu não tenho como fugir disso, porque eu sou um indivíduo, e a palavra indivíduo já diz, eu não consigo me dividir, eu não consigo, na verdade, nem me comunicar com o outro, porque eu tenho absoluta certeza do que eu falo, mas eu nunca sei o que o outro está escutando. Quando eu pego em alguém, eu não sinto o corpo do outro, eu sinto a sensação que o corpo do outro faz no meu. Então, quando eu pego no braço de alguém, eu não sinto o braço da pessoa, eu sinto a pressão que aquele braço faz na palma da minha mão. Então, num certo sentido, nós somos muito fechados em nós mesmos e nós podemos e devemos nos dividir com o outro. Perfeito. Mas para isso eu preciso, em primeiro lugar, entender que o outro jamais vai tapar a minha sensação de vazio. Por um motivo simples, desejo. é uma coisa que, por definição, não se realiza. E nós somos seres de desejos. A gente sempre quer alguma coisa, a gente sempre deseja alguma coisa. Você falando das blogueirinhas lá com a questão física, tá, nunca tá bom. Aí bota o peito de silicone, não tá bom. Aí faz a harmonização facial, não tá bom. O desejo, por definição, não se realiza. Nós temos que conviver com um vazio interno muito grande.
Certo. Nós falamos com o psicólogo Marcos Lacerda. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui no Morning Show. Volte sempre, ok?
Obrigada a vocês.
Obrigada, gente. São 11 horas e 22 minutos. Vamos falar agora sobre movimentações políticas, né, Paulinha? As peças do xadrez para 2022 estão se mexendo dentro dos partidos. Paulinha, o Amoedo desistiu da candidatura?
Pois é, eu ia até ler aqui, né, o que disse o Amoedo no Twitter, o que disse o Novo no Twitter, mas, gente, a verdade é que se eu fizer isso não vai dar tempo.
Vamos dar uma resumida.
Da opinião de Jodriles. Então, eu vou tentar resumir ao máximo. O pessoal da produção pode mostrar aí os tweets na íntegra para quem tá em vídeo, pode ler aí tudo que disse o Amoedo. Mas, de início, ele diz, após avaliar os acontecimentos subsequentes ao anúncio da minha candidatura, em 1º de junho, decidi declinar ao convite anteriormente recebido. Então, na avaliação dele, a ausência de um posicionamento transparente, firme e célere da instituição neste processo demonstrou a falta de unidade do Novo quanto ao propósito para 2022. O Novo também comunicou aí o desligamento, né? Enfim, João Amoedo não é mais candidato a presidência, pré-candidato à presidência da República, e diz que seguiremos trabalhando na construção de uma alternativa ao bolso petismo para 2022. Então, tiramos aí o Amoedo da nossa equação, que vocês já não apostavam muito, hein? Nenhum dos dois aí eram muito fãs, não sei.
Mas eu achava que ele seria candidato, né? Uma candidatura importante, primeiro, pro partido, que quer fazer, ter deputados. Então, acho que espero que o Novo encontre um candidato à presidência, isso é muito importante para eleger outros cargos também. E olha, dentro dos nomes dos quadros internos ao Novo, para mim o João Amoedo era justamente aquele que perdeu o recall, já fez outra eleição, todo mundo já considera como candidato, muita gente já teria intenção de votar nele, seria o nome mais indicado. Mas ele conduziu muito mal esse processo também. Ele quis ser aclamado por unanimidade. Ele não quis nem ter uma prévia. Faça uma prévia, meu. Bota os outros ali para outros diretórios ali para poder votar também. Ele quis terminar antes esse processo todo como ele, o candidato, e gerou muito ruído internamente. Então achei que do jeito que ele conduziu, ele acabou criando uma situação. Uma pena ver ele sair. Espero que o Novo encontre outros. Não sei. Romeu Zema, que é super bem avaliado em Minas Gerais. Não sei. Não tenho ideia de quem vai ser esse candidato.
Ok. Paulinha, teve mais movimentações aí, né? Já na esquerda, o Marcelo Freixo deixou o PSOL.
Deixou o PSOL.
E foi pro PSB, né?
PSB para concorrer ao governo do Rio, muito provavelmente com apoio do Lula, porque o PT não deve ter candidato ao governo do Rio de Janeiro, e para montar ali uma frente ampla de apoio, não sei, já vislumbrando talvez até dividir um palanque com o Fernando Henrique Cardoso, contando com o apoio do PSDB, ou pelo menos estando aberto a isso, né? Então, tem lá uma mensagem bastante longa do Freixo no Twitter, ele conta um pouco do histórico dele no PSOL, desde 2005, e aí traz aí esse momento que ele considera, ó, o nosso dever histórico é derrotar Bolsonaro nas urnas e o bolsonarismo enquanto projeto de sociedade. E sei que o PSOL e eu estaremos do mesmo lado para cumprir essa tarefa. Mas agora, certo. Então, temos o Marcelo Freixo no PSB. Parece que o Flávio Dino também deve ir para o PSB. Então, há esse movimento, então, de mudanças de partido acontecendo já para as eleições de 2022, quando o Adriles estará recuperado dessa tosse, espero.
Com toda certeza, assim esperamos.
Seca da Adriles, meu Deus do céu.
Refluxo. Posso falar?
Com toda certeza. Adriles e Joel. Amoedo... Adriles e Joel, a pergunta é para os dois, tá? Essa saída da corrida presidencial do Amoedo, ela enfraquece a terceira via?
Não existe terceira via. Deixa eu te falar uma coisa. O Amoedo foi um projeto liberal, de um candidato limpinho, de uma direita que se considera mais esclarecida, que hoje não tem lugar, exatamente porque esse lugar foi ocupado pelo bolsonarismo, com todos os defeitos e acertos que tem. Mas esse lugar da direita liberal, de uma direita conservadora, de um conservadorismo mais popular, mais popularesco até, foi aglutinado pelo Bolsonaro. O Amoedo fez uma série de erros, se comportou como um imperador, foi humilhado agora pelo próprio partido, percebeu que não tinha chance, nem apoio dentro nem fora do próprio partido, né? A saída do Freixo, por outro lado, explicita, na verdade, exatamente o fato de que toda a esquerda está se aglutinando em torno do Lula. Então esse xadrez vai no seguinte sentido: não há possibilidade para uma terceira via. A Moedo já desistiu, Moro já desistiu, o Danilo Gentili está fazendo graça, mas vai desistir, ou vai ser ter uma derrota cachapante. Ciro Gomes é uma fatia de uma, sei lá, esquerda coronelista, meio cangaceira, que não vai funcionar. Também é um pedaço do lulopetismo. A disputa está clara. É entre Bolsonaro e entre Lula. E o candidato do establishment, do Supremo, do Judiciário, da mídia, dos artistas, da inteligência, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, e o contraponto é Bolsonaro. Okay. Está dado.
Ok, Joel?
Ficou clara a torcida do Adriles aqui. Ele quer que seja isso mesmo para o Bolsonaro ganhar. Mas
é fato.
Não, Adriles, pelo contrário. Grande parte da opinião pública quer sim e não gosta nem de Bolsonaro nem de Lula. Leiam, por exemplo, Juliana Paes, cuja fala representou milhões...
Cadê o terceiro avião, então?
Milhões de brasileiros.
Qual o nome?
Calma, Adriles. O problema está justamente em encontrar uma liderança que represente isso. Eu trago aqui o curioso caso do PSDB, né? Uma ala do PSDB gostaria de haver uma terceira via, de lançar uma candidatura própria e ser independente do
Henrique,
governo.
Não.
Mas tem uma outra ala do PSDB, ala do PSDB no Congresso, que tá bastante bolsonarista, né? Sabe quem chefia essa ala? Aécio Neves.
O Fernando Henrique falou que vota no Lula.
Eu vi tanto que o Pedro Freixo tá falando aí. Mas o Fernando Henrique nem é mais do partido,
né? O Fernando Henrique é o PSDB,
é um dos políticos que trabalham, de um Dória, de um Leite.
Pois é, Dória, você acha que o Dória tem chance?
De um Aécio.
Cadê nome?
Calma, Adriano, só tô dizendo isso. Existe no PSDB uma ala de terceira via, existe no PSDB uma ala bolsonarista, que é a ala do Aécio Neves.
Me dá um nome bom da terceira via que eu voto nele. Cadê?
Diversos nomes bons. Eduardo Leite.
Ah, o Eduardo Leite, que não queria que as pessoas comprassem coisa na prateleira? Jamais.
Vandetta, Adriles.
Nossa, Vandetta. Me dá o um nome, Paulinha, me dá o um nome Moura, da terceira via bom, que eu voto nele. É que, eu admito.
Para uma pessoa
voto
racional, Adriles, qualquer um desses é melhor do que Lula e é melhor do que Bolsonaro. Mas para você,
a gente já viu que não. Tem as qualidades, tem os defeitos. Mas...
Muito bem, gente. Para encerrar esse programa, que hoje foi quente, por favor.
Porra, meu. Brincadeira.
Faustão, Domingão, você tá dodói, Faustão?
Domingão sem Faustão, né, Paulinha?
Pois é, não teremos.
Quem que vai para essa batalha aí, meu?
Bom, primeiro, para entender o que aconteceu com o Faustão, ele está afastado do programa essa semana por conta de uma infecção urinária. Então, esperamos que Fausto melhore, aí se recupere.
Parece que o Boninho falou que ele já está
Tudo bem?
É.
Ótimo. Thiago Leifert apresenta o Domingão do Faustão nesse domingo. Não é o Lu. Viu, Lu? Não foi você, Lu.
Não vai ser o Luciano Huck dessa vez, Paulinha.
Não sei. Colocaram ali o Thiago Leifert, que com certeza vai dar um show. Tá rolando a Super Dança dos Famosos. Enfim, tem muita coisa ali acontecendo ao vivo. Tem o Robson Caetano, Sofia Abrão, maravilhosa. Dandara Mariana. Vai ter ritmo de forró e rock. O Thiago Leifert vai tocar o barco enquanto Fausto Silva se recupera aí dessa infecção urinária.
Muito bem, Paulinha. Estima as melhoras aí pro Faustão e um ótimo, incrível trabalho pro Thiago Leifert, baita apresentador. Paulinha, tweets. E os tweets de hoje, como é que tá?
Olha, a hashtag Na Minha Intimidade foi muito, muito divertida e SicaVP fez uma arte bem legal com todo mundo do Morning Show. Tem o Zé Maria, tem o Consta, tem o Joel, tem o Adriles, tem o Paulo, tem a Camila, tem eu e tem o Vini com aquela carinha de personagem da Pixar, né? De desenho animado. Bem e ficou muito legal. Queria agradecer a mais esse braço do Morning Squad aí para as artes digitais.
Maravilhoso.
Tem também a Mariana dizendo o seguinte: sou professora e prego entre meus alunos um diálogo respeitoso e calmo. Mas, hashtag na minha intimidade, confesso que fico aguardando ansiosamente pelas discussões acaloradas entre a dupla Jodriles.
Nossa,
tem também
a dupla dinâmica.
Roberta Antunes, hashtag na minha intimidade, gostaria que soubessem do importante papel que vocês têm nas manhãs da minha querida tia Lessi, que hoje faz 76 anos e ama Morne. Adoro a todos.
Até o Joel.
Até o Joel, ressalva, tá? Mas, com certeza, é uma Adrilete. Mande os parabéns pra ela. Vocês farão a jovem senhora muito feliz. Adrilis, por favor, manda um recado aí.
Um beijo profundo, lânguido e feérico pra Lessi, minha Adrilete favorita. Eu gosto do Joel. Eu, como médico, eu falo assim, eu toco nele, mas não atravesso.
Para!
Eu toco o corpo
na sua
dele,
própria mão,
mas Adrilis. Eu toco em mim mesmo, na minha alma.
A questão é onde mais essa mão tocou.
Nossa,
isso aqui me atemoriza.
Não,
mas onde mais essa mão encostou?
Ah, você nem imagina.
Olha, e pra fechar...
Lessi, feliz aniversário,
Paulinha,
de mim também.
Rapidamente,
até o Joel te mandou um beijo.
Peraí, gente, dá uma segurada,
vocês,
Paulinha.
Vocês que
gostaram da primeira temporada de Lupin na Netflix. Hoje a gente já tem a segunda parte da primeira temporada. É uma série muito legal com o Marci. A gente falou aqui no Morning Show. Hoje é a segunda temporada pra vocês.
É maravilhoso, gente.
Você vai adorar.
Assiste. E quem nos acompanha por imagens, agora a gente vai terminar o Morning igual o Jornal Nacional encerrou
ontem. Exatamente. Pra quem assistiu ontem sabe o que
virá. Eu não vou pôr máscara. Eu tô no decreto Bolsonaro. Eu já tive.
Você não tá vacinado,
gente, muito
não,
obrigada deles. Pelo carinho.
Mas eu já tive a revista Net, eu falou que eu não tenho mais.
Você não viu o Pablo Spire?
Deixa semana ela terminar que... o gente, programa. Deixa
eu posso terminar o programa?
Perdão.
Posso, gente? Por favor. Agora eu estou me sentindo como o Paulo Matias, viu, Paulo Matias?
Compartilha tá ouvindo, do seu tá sofrimento.
Inclusive, você está nos ouvindo. Beijo, Paulo. Tá viajando aí.
Viajando pra Dubai. Nossa,
para Dubai, tá na... para as Arábias.
É. O Paulo não sabe viver sem trabalhar. Gente, ele tá trabalhando em Dubai, com certeza.
Eu preciso encerrar o programa, gente. Muito obrigada, audiência, pelo carinho de vocês, pela participação de todos. Foi muito bom estar essa semana com vocês. Semana que vem tem mais Morning Show. Um beijo grande, bom final de
vai
semana.
Vai ter a intimidade da Jovem Pan também, hein?
Vai ter.
Segura aí.
Vai ter sim, gente.
O mundo de lá diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar. Tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar. Tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que...
Jovem Pan Morning Show. É Jovem Pan Morning Show.
Lojas, ainda bem que tem.
Loja 100, preços mais baixos e o melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece.
Notebook positivo quad-core, 4 GB e câmera dupla, nas Lojas 100, só 990 à vista ou em 10 de 99 por mês, sem juros.
Loja 100, ainda bem que tem.
Na melhor do Brasil. Jovem Pan. A Banks Incorporadora, em parceria com a Heinz, apresenta o Place Clabin, empreendimento moderno e natural.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.